Vamos lá, meus queridos. Versículo de número 1. E diz assim: então aproximaram 15, Lucas 15, versículo 1, então, em diante. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhe falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozijando-se, põe sobre os seus ombros e, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido. E assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele disse: certo homem também tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que caiu para mim. E ele dividiu os seus bens e os seus haveres. Em poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida depravada. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se aos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vesti-o, põe-lhe um anel em sua mão e o sapato em seus pés. Trazei-o aqui o novilho cevado e matai-o, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler 3 parábolas contadas por Jesus e narradas por Lucas. Eu creio que Lucas, ao narrar essas parábolas, ele buscou muitas informações, tanto dos 11 discípulos de Jesus, porque Lucas não era um dos discípulos, ele era médico, cooperador da obra, um historiador que escrevia com muita maestria e escreveu os fatos, obviamente, buscando a cronologia deles. Como que fulano viu, como que Beltrano viu, como que Ciclano viu. E ele reuniu tudo isso, e ainda com a graça e o favor do Senhor, a graça e o favor do Espírito Santo, ele pôde escrever esses trechos da palavra que eu acabei de ler para você aqui, e contando da parábola contada por Jesus, de 3 situações distintas. Primeira, que fala a parábola de perder-se um animal. Segunda, fala-se a parábola de perder um bem material. E terceiro, fala-se a parábola de perder um ente querido. Ou seja, as três situações narradas por Lucas nos fala de perda, de alguém que perdeu algo, de alguém que não tem mais aquele recurso, não tem mais aquele animal e não tem mais aquele filho. Algo que, por certo, faria falta na vida de qualquer um, seja lá do criador, o pastor da ovelha, seja da mulher que, com seu pouco recurso, porque diz aqui a história da palavra que ela tinha 10 moedas, e ela não tinha mais as 10 agora, só tinha 9, e um pai que viu seu filho ir embora para uma terra distante. E o duro, irmãos, desse pai, começando aqui de trás para frente, dessas três parábolas, era ele não poder mais ou não ter mais notícia do seu filho, mas nutria no seu coração uma esperança de um dia vê-lo, de um dia que aquele garoto pudesse voltar, não é? Mas eu quero me deter, na verdade, no contexto dessa parábola, na história da parábola da mulher que tinha 10 dracmas. É, alguns textos da palavra falam que era um dracmas, que era uma moeda romana, uma moeda grega, que equivalia aproximadamente a um dia de serviço de um trabalhador. E é incrível, irmãos, que um dito popular, como ele fala muito alto em nossas vidas. Eu não sei se você já viu esse ditado, se é um ditado. Na verdade, eu me lembro dessa frase de uma propaganda muito antiga lá do Banco Bradesco. Quando ele estava falando sobre investimento, ele falava na propaganda assim, que melhor do que se ter é manter o que se tem. Uau! Que coisa profunda, né, se você for ver. É uma propaganda bem antiga, talvez se você buscar lá nas propagandas lá antigas. E eu gosto bastante de propaganda e gosto de algumas propagandas do passado aí que falava bastante de vários aspectos. E esse eu me lembro bem, desse do Banco Bradesco, que falava sobre investimento em si, porque não adianta você querer ganhar, querer ganhar, querer ganhar, e perde o que você já conquistou. Eu acho que a tônica de tudo é você manter o que você tem. O ganhar talvez seria uma segunda opção, mas a primeira opção é você não perder. E se você for para os escritos da palavra, nós temos muitas orientações que nos diz sobre isso. Guarda o que tem para que ninguém tome o quê, meus irmãos? A sua coroa. Não é verdade? Então, nós adquirimos por nosso bem? Não, não foi. Nós recebemos por graça e misericórdia da parte do Senhor. E nós precisamos guardar a todo custo aquilo que nós recebemos do Senhor. E nós não podemos nos aventurar, irmãos, como se aquilo nos fosse dado de uma forma tão banal e nós considerássemos desse jeito. E se você for ver, eu como uma pessoa que tem uma empresa, né, e estou aí na transição, passando o comando dessa empresa para os nossos filhos, o meu filho tomar conta, e nós vamos sair logo, logo de cena, essa é a verdade, de cena dessa empresa, das decisões dela, nós só vamos ficar só apitando lá de quando em quando. Né? Eu vou fazer de tudo para pelo menos ser um bandeirinha, marcar um impedimento, levantar a bandeira, alguma coisa assim. Mas daqui uns dias eu não vou apitar mais nada, daqui uns dias eu vou sair de cena, eu vou passar para que eles tomem conta, porque eu entendo que a minha presença precisa ser muito mais uma presença monitorando do que colocando a mão ali para fazer. Às vezes até a gente até atrapalha, né, o bom andamento da coisa. Mas também não é o caso de você abandonar, não é isso que eu estou dizendo. Eu posso ser um supervisor, mas não abandonar o negócio. Com tudo isso, irmãos, é um fato, é uma verdade que a maioria das pessoas que recebem uma herança, eu já vi inclusive isso retratado em estudo de causa, de que pessoas que recebem a herança, elas perdem tudo em pouco tempo. Um outro estudo de causa diz que pessoas que ganharam na loteria, em pouco tempo, perdem todos os recursos. Aí eu fico imaginando, mas por que uma pessoa perde os recursos que ganhou na loteria? Por que elas perdem o recurso que foi herdado? Sabe por quê? Pelo simples fato dela não ter batalhado por aquilo. Simples. Porque quando você batalha por aquilo, você dá valor àquilo. Você sabe o quanto custou, você sabe o quanto você levantou cedo, você sabe o quanto aquilo lhe valeu, o quanto você pagou naquilo, o quanto aquilo tirou de energia para que chegasse nas suas mãos. Não foi algo dado a você de mão beijada, mas a graça e a salvação também, embora recebamos de graça da parte do Senhor, nós não podemos ser levianos e considerar que isso é um fato que nos foi dado e que a gente simplesmente não dá muita ênfase ou ligança para isso, porque isso custou, irmão, uma vida de um inocente, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não havia nenhum pecado nele que o pudesse condenar à morte de qual ele foi condenado, e aquela cruz nem dele era, era minha, era sua, era nossa. Então nós não podemos, simplesmente por ter recebido de graça da parte do Senhor, tratar com levianidade essas coisas, e achar, não, eu perdi, tudo bem, beleza, está tudo certo. E nós estamos vendo pessoas tratando a graça, irmão, dessa forma, tratando o Evangelho de Jesus dessa forma, como se fosse algo barato, algo banal, algo que o Senhor tinha que dar porque tinha que dar. Que é isso? De maneira nenhuma, irmãos. Nós somos salvos pela graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele decidiu morrer em nosso lugar. Conforme diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, tão intensa, tão imensa, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso, irmãos, faz com que você, uau, você olhe assim, meu Deus, que amor é esse? Que amor gigantesco foi esse de dar o seu filho para morrer por mim? Então se assim é, Senhor, eu não posso tratar isso que eu recebi por salvação de maneira vil ou qualquer. De maneira nenhuma, meus irmãos. Então abrindo esse tópico aqui, mas é importante você entender o que você ganhou do Senhor. E é algo que jamais pode ser tirado das suas mãos, porque você ganhou um direito e uma herança de ser salvo. Isso é, não está sob nenhum ponto de vista em negociação. Você é salvo, salvo por Jesus, e isso é um fato, isso é uma verdade que você precisa abraçar todos os dias da sua vida. Mas sabe que existe ladrão, um ladrão querendo me roubar, querendo te roubar, querendo nos roubar? Conforme o Senhor Jesus até mesmo declara lá em João 10:10, que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas as pessoas acham que o diabo veio matar. Matar o quê? Matar a sua vida? Não, porque se ele matar a sua vida, ele perdeu. Porque aquele que tem a sua vida arrancada dessa forma, na verdade, ele não morreu. Ele entrou, foi na vida. Então não é esse o interesse do diabo, matar você para ver você ser promovido à glória. Esse não é o interesse dele. Ele quer matar o quê em você? A sua fé. É isso que ele quer matar. Porque se ele mata a sua fé, logo ele mata a sua esperança. E você não crer em tantas coisas que Deus tem para mim e para você, para nós como povo de Deus. Ele vem matar, roubar. Roubar o quê? O seu carro? Você acha que ele está interessado em carro, irmão? Roubar o quê? O seu dinheiro no banco? através dos Pix, né? Que hoje as quadrilhas que está roubando, está roubando por Pix. Os ladrões pegam aí. Hoje mesmo estava vendo um noticiário. Pegaram um coitado do senhor lá em Cotia e roubaram dele mais de 150 mil reais. Tudo via Pix. O cara segurou o cara lá num sequestro e só foi fazendo transferências. E o banco percebeu aquilo, acionou a mulher dele, que a coisa estava estranha, e foram atrás e descobriram que ele tinha sido sequestrado. Mas graças a Deus que a polícia interveio e conseguiu prender os marginais. Mas não é isso que o diabo veio fazer, matar a sua vida ou roubar o seu dinheiro, roubar os seus bens, o seu carro. Não é isso, irmãos. O plano dele é muito mais ardiloso e malevolente do que esse. Ele veio roubar, literalmente, a sua felicidade, o seu amor, a sua energia, porque se ele conseguir roubar estas coisas que às vezes a gente não tem como pegar, como é que você vai pegar a energia de alguém? Segurando na mão? Não. É tirando a paz daquela pessoa e etc, etc, etc. É isso que o diabo investe, é para isso que ele trabalha, é isso que ele faz. E Jesus está muito certo quando ele está dizendo que ele não veio senão a matar, roubar e a destruir. Destruir você por completo, até que você, eu, nós estejamos numa situação tão vil, irmãos, que acabamos de perder aquilo que não deveríamos perder em hipótese nenhuma, a nossa salvação. E Jesus, contando essas parábolas, ele estava realmente nos ensinando acerca disso. Nos detendo nessa parábola dessa mulher que tinha essas 10 moedas de prata, em outras versões está lá dizendo que é dracma, que é mais ou menos o equivalente a um dia de trabalho de uma pessoa, de um trabalhador, e ela perdeu essa moeda. Aí eu, escrevendo algumas coisas acerca disso, e antes de entrar nas moedas especificamente, parece que em algum tempo de nossas vidas, eu não sei se você já teve essa sensação de quando você está perdendo alguma coisa, e algo no seu interior clama, sinaliza que você tem perdido. E quando Deus, o Espírito de Deus, ele vê que você está perdendo alguma coisa, ele sinaliza imediatamente a você. Não sei a você, porque a mim ele faz isso. Olha, do jeito que você está indo assim, você está perdendo. Você vai perder. Não faça isso. Tome cuidado com aquilo. Então ele começa a sinalizar possibilidades de perda e até a perda. E ele chama a sua atenção, a minha atenção, para que a gente não fique nesse ciclo vicioso de perder o que você já tem. E há 2 anos atrás, aproximadamente, eu escrevendo sobre essa parábola, essa palavra, eu estava vivendo um momento muito tenso da minha vida e ministério, que eu tinha uma sensação de que eu estava perdendo algo na minha vida e no meu ministério. Não sei se você já teve esse tipo de sensação, né? E às vezes aquilo fica tão, tão veemente, tão claro, que você acaba por sentir que você tem tido perdas sucessivas e ininterruptas. E que você precisa tomar uma providência urgente para cessar essas perdas. E quando a gente começa a perder, irmãos, a gente precisa tomar essas decisões drásticas. Senão a perda vira o quê? Vira uma perda sucessiva, uma bancarrota, é ladeira abaixo, como podemos dizer, no bom e claro português. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, a sensação de que você só está perdendo. E se você não valorizar o que você recebeu de Deus, irmãos, isso para você é balela, e você só vai perdendo e perdendo e perdendo, e nem vai dando muita bola para aquilo. Sabe por quê? Porque você já não valoriza, você não coloca mais valor naquilo. E quando você não coloca mais valor em alguma coisa, você não está nem aí, tanto faz como Como tanto fez. É por isso que ocorre em muitos casamentos, em muitas vidas, em muitas empresas, em muitas igrejas, em muitas pessoas. Elas estão perdendo, perdendo, perdendo. E por elas não valorizarem o que têm, aquilo para elas é mais uma perda. Não, coloca aí no cômputo geral que isso aí já está, já... Como que é aquilo que o empresário tem mesmo, aquela língua? Não, isso já está... Já está no cômpito de que é perda mesmo. Tudo bem, isso aí está valendo. Irmão, de maneira nenhuma a gente pode tratar as coisas que o Senhor nos proporcionou como algo qualquer, seja em qualquer escopo das nossas vidas, queridos. Tem gente que está perdendo a família e não se atende que está perdendo. Há muitos anos, alguns anos atrás, eu vi uma ministração de um pastor, saudoso pastor, está hoje promovido à glória, pastor Odécio Cassiano dos Santos, e o tema da ministração dele daquele dia era assim: você precisa saber de onde você está caindo. E eu falei, ué, o que vai sair aí? Ele começa a pregar. Aí ele fala assim: você tem que saber se você está caindo de um degrau, de uma escada maior, de um andaime ou de um cavalo. Você precisa saber de onde você está caindo. Irmãos, é a falta de sensibilidade que nos leva a isso. Que aquilo é como se fosse uma queda de um bêbado. É mais uma queda para quem está tomando queda. Não, meus irmãos, não podemos pensar dessa forma. E dando sequência a essa mulher que perdeu essa dracma, eu quero me ater aqui, a dracma perdida, nos dá conta de alguém que possui um recurso limitado. Vocês concordam comigo ou não? Estamos falando só de 10 dracmas. Não era muito. Era um recurso limitado. E que ao longo de uma jornada, ela perdeu algo que para ela era extremamente importante. Sim ou não? Sim, não é? Das 10 dracmas que ela tinha, uma só se perdeu. E se eu vou analisar isso com a minha mente de business e business e business, eu perdi só 10%. O que é 10%? 10% é muita coisa. Eu acho engraçado até mesmo uma pessoa assim que vai comprar determinada coisa. Uma coisa barata, vamos colocar aí uma coisa barata, um pãozinho. Quanto que é um pãozinho? 50 centavos? 50 centavos um pãozinho. Significa dizer que 10 pãozinhos, uns 5 reais. Ok? 50 centavos é um dinheiro barato, né? E se o pãozinho for para 70 centavos, você acha que 70 centavos e 50 centavos é um valor barato ainda, não é? 70 centavos? É barato ou não é barato? É. Mas só que os 70 centavos em vista dos 50 centavos, estamos falando de 20 centavos de aumento. Estamos falando de quase 50% de aumento. Você está maluco? Eu não posso pagar o pãozinho 70 centavos não, meu amigo. É muito dinheiro. Isso, estamos falando de 50, quase 50%. Se você me cobra 75 centavos, você está subindo esse pão 50%. Não, 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 não. Mas sabe que a nós, muitas das vezes, nem damos muita bola para isso, porque a gente considera centavos. Centavos, centavo, o que é centavo? Centavo não é nada. Centavo não é nada, pega a sua conta de telefone e vê, e só soma um centavo e vê o que dá lá. Centavo não é nada, pega também uma caixa d'água, a sua caixa d'água de 1.000 litros e faz só 3 furinhos e deixa lá a caixa furada, só com 3 furinhos nela para ver se em dados momentos, talvez em horas ou no máximo um dia aquela caixa não está vazia. Por quê? Porque você não se ateve dos 3 pequenos furos que existem nela e você nem acreditou que aqueles 3 pequenos furos pudessem perder todo o conteúdo da caixa. E você já reparou que ninguém tropeça num carro? Ninguém tropeça numa casa? Ninguém tropeça numa rocha de 50 metros por 50 metros de altura? Não, você não tropeça nisso. Você tropeça em mínima coisa. Você entende o que eu estou dizendo? Em mínima coisa que eu e você tropeça. Naquele negócio que não tem problema não. Conforme uma ministração que eu vi no início da minha fé. De um papagaio que só aprendeu a falar não tem problema. Eita, só aprendeu isso. O papagaio só falava não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, eu só aprendeu a falar não tem problema. Quando dado momento um gato se aproxima daquele papagaio e ele dizia, não tem problema, não tem problema, não tem problema. E a mulher, dona da casa, só via aquele não tem problema ficando cada vez mais alto. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Quando ela viu que aquele não tem problema ficou, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Quando não tem problema, desapareceu. Quando ela foi dar-se conta, o papagaio tinha sido devorado, dizendo que não tinha problema. Vocês riem, né, irmão? De verdade, tem problema sim. Porque eu e você só tropeça em pequenas coisas. Não é em grandes coisas. Voltando para o texto, essa mulher tinha um recurso limitado. Ela tinha perdido só uma dracma, ela ainda tinha 9. Ela tinha 9 ainda. O texto não mostra aqui para que ela queria aquele recurso, qual era a finalidade, mas era claro e certo de que aquele recurso estava reservado para alguma coisa importante na vida dela. Se não fosse algo importante, ela não daria tanta ênfase a buscar o que ela perdeu. Amém, meus queridos? Então era para algo importante na vida dela. Né? O texto não fala para que era, mas tinha algo planejado para aquele recurso. E aí começam as buscas, meus irmãos, para achar o recurso que havia se perdido. E ela entendeu que só acharia o recurso se buscasse com diligência. Diligência, empreender uma diligência significa o quê? Gastar esforços, tempo, até que eu encontre. Não é se eu encontrar, não, é até que eu encontre. Até que eu traga isso de volta. Então você vê que nas três parábolas, esse empenho, essa diligência foi vista. Ainda que o pai não foi atrás do filho, mas ele ia e vinha de longe. Será que ele vem hoje? Será que ele vem? Será que ele vem? Quando em dado momento o garoto apontou e o pai correu até ele e o abraçou. A mesma forma foi o pastor que ele deixou 99 ovelhas seguras e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Aquilo, irmãos, trouxe regozijo quando ele achou. Isso chama-se diligência, meus irmãos, que nós estamos vendo muito pouco nos dias de hoje. Pessoas que se empenham em buscar o que se perdeu, até que... acha. E você acha de verdade? É só empreender diligência. É só empreender diligência. Foi o que Paulo disse ao seu cooperador, jovem pastor Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, Timóteo. Você tem algo diferenciado. Você não pode tratar esse negócio de qualquer forma, porque isso lhe foi dado pela imposição das mãos. Não despreze isso. Busque com diligência, fale em tempo e fora de tempo, ensine os mais velhos, ensine também os mais novos, seja exemplo dos fiéis. Meus irmãos, não sei você, mas o que Paulo estava dizendo a esse jovem pastor, seja diligente, meu filho, não perca. E nem trate com levianidade aquilo que você recebeu por imposição das minhas mãos e do presbitério. Irmãos, diligência foi o que essa mulher usou. Ela falou, não, eu preciso achar essa moeda, eu preciso achar essa peça tem que ser achada. E onde ela perdeu, meus irmãos? Aí que vem o X da questão. Ela não perdeu lá fora. Ela não perdeu no quintal. Ela não perdeu na casa da vizinha. Ela não perdeu no supermercado. Ela não perdeu na feira. Ela perdeu onde? Dentro de casa. E tem muita gente perdendo coisa aqui. E nem precisa ir lá fora buscar, porque você nem vai achar. Está aqui dentro, ó. Aqui dentro. É aqui que você acha o motivo, a razão, a circunstância para servir, servir com garra. Porque isso precisa voltar novamente, brilhar aos seus olhos. E você não pode olhar, eu não posso olhar, nós não podemos olhar isso com qualquer olhos, irmão. Não precisa nem ir lá fora. Não, eu vou ver a doutrina do outro lugar. Outro lugar parece que tem ali uma doutrina mais leve, mais light, mais soft, mais branda. Ah, eu vou lá. Quem sabe eu me acho lá. Não vai se achar lá. Você perdeu aqui. É aqui que está. É aqui que você precisa procurar. É aqui que você precisa procurar a razão, o porquê, o motivo. Não precisa ir lá fora. Não precisa ir na feira. Está aqui. Percebe, irmãos, que a mulher diligentemente entendeu onde ela havia perdido. Isso me retrata também um dado momento na história de Israel, que Israel não tinha nenhum machado, tinha que tomar emprestado das pessoas para derrubar a lenha. E aquele machado emprestado, escapou do cabo, caiu dentro da água, e eles ficaram em desespero. Ah, emprestado esse machado. Foram lá e buscaram Eliseu. E Eliseu chega naquela localidade. O que foi que aconteceu? O machado, Eliseu, escapou e nós não temos o que fazer. Escapou onde? Aqui, ó, nesse meio aqui. Ó, caiu aqui. Parece que Eliseu tinha um... aquele detector de metais, já viu aquele negócio que bota assim? Aqui. E Eliseu, irmão, foi e orou. O machado subiu e devolveu na mão daqueles que estavam trabalhando. Quando se fala de machado, se fala de dons, habilidades. Irmãos, eu tenho tanta certeza que aqui dentro desse lugar onde nós chamamos de igreja, tem tanto dom perdido aqui. É só nós empreendermos uma faxina um pouco mais intensa que a gente vai achar dom debaixo das cadeiras aí. Quando a gente tirar aqui o púlpito, eita, um dom aqui. De quem é isso? Isso era meu. Falei, então toma de volta, irmão. Volta a pregar. Amém. Aleluia. Olha aqui. Toma a ideia, é teu mesmo. Isso aqui é teu, está com o teu nome, é teu. Pega de volta. E nós vamos tirar ali uma toalha e verificar que embaixo daquela toalha tem algo que é do irmão fulano. Entrega para ele, porque ele havia perdido. Aonde? Aqui. Vocês entendem, irmãos? Que aqui tem muita coisa perdida. Parece que é um local de achados e perdidos aqui. E Deus vai devolver muita coisa para muita gente. E por esses dias. Você crê nisso, queridos? Essa mulher, ela empreendeu, irmão, energia. Ela foi com diligência. Entende, irmãos? Ela não se conformou com o que o mundo corporativo até mesmo fala e pensa. Que encaram perda como coisa natural, normal. Não. Eu vou buscar isso aí. Não posso. Entender isso como natural, como uma coisa natural, naturalíssima. Não. Ela empreendeu, irmãos, uma diligência para buscar. Então, você primeiro empreende uma diligência. Dentro do seu coração brota algo. Não, eu quero achar. Então, você diz comigo, eu quero achar. É isso aí, eu quero achar. Então, para que você ache determinadas coisas, o que é que você faz? Acende a luz. Quando você fala de acender a luz, é o quê, irmãos? Palavra. Quando você acende a luz, o que está perdido aparece. Isso é verdade, meus irmãos. A palavra é a luz, luz que ilumina o teu caminho, o meu caminho, o nosso caminho. O que está perdido aparece pela luz da palavra. Ela acendeu a luz, diz aqui. E ela, com diligência, viu que só a luz não adiantava. Então ela lançou mão do quê? De uma vassoura. Vamos varrer aqui. Vamos fazer a faxinosa. Era essa a palavra que eu usava quando estava no quartel. Hoje é dia de faxinosa. Então é dia da faxina. Levanta-se tudo. É aquele dia que minha esposa não gosta nem de ser incomodada. Quando ela está concentrada nesse dia, ela não faz nada para ninguém, porque é dia de faxina. E o couro come, irmão. E não passa com o pé sujo, não. Até os cachorros é capaz de levar as dele, porque está invadindo o espaço que está sendo limpo. Tá certo? E acho que mulher nenhuma gosta de ser atrapalhada nesses dias. Dia de faxina é dia de achar coisa. E é engraçado, você já percebeu que no dia de faxina você acha coisa, inclusive dinheiro, moeda, dentro do sofá? É só virar. Vira! É só virar de cabeça para baixo e começa a cair moeda. Meu Deus, 305 reais perdido aqui. Aleluia! Posso ouvir um amém? Irmãos, está lá, na sua casa, na sua frente, é só empreender a diligência, é só acender a luz e é só varrer. E quando encontra o que ocorre, a alegria volta, a alegria brota, as pessoas são convidadas, ei, vem aqui comigo, eu achei o que estava perdido, eu achei aquilo que eu não dava mais nem muito crédito, porque eu já estava computando como perda. Se alegre comigo, amados, quando você acha aquilo que você perdeu, é algo fantástico, fantástico, principalmente se aquilo que você perdeu lhe faz falta. Então foi isso exatamente que aconteceu na vida dessa mulher, empreendeu-se a diligência. O texto não fala o que ela tinha em mente para fazer com aquele dinheiro, com aquele recurso, mas era algo importante. Ela não se assimilou ao mundo corporativo que empresas e pessoas encaram perda com naturalidade. Não, não, não. Ela foi e buscou. E esse não era o caso relacionado da parábola, porque a parábola em todo momento mostra de pessoas que vai atrás, até que acha. Por isso, irmãos, que, não sei você, mas eu tenho algo dentro do meu coração, que Osasco, nós sairemos desse anonimato, isso aqui é só um tempo. Estava aqui até compartilhando uma ministração da escola de ministros com o pastor Felipe. E o pastor que ministrou esse dia que eu estava compartilhando com ele foi o pastor Edilson de Lira. E o pastor Edilson de Lira trouxe umas verdades que a vida pastoral, e eu peguei aquilo para mim. A vida pastoral, inclusive em época de Olimpíadas, você consegue entender muito bem isso. Ela não é uma corrida de 100 metros. Pegou? A vida pastoral não é uma corrida de 100 metros. A vida pastoral é uma maratona. Que à medida que você corre, você pega ritmo. Condicionamento. Ritmo. 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 E estamos falando não de 100 metros que você pum, e crava os melhores corredores e 9 ponto qualquer coisinha ali. 9.2, 9.3 segundos. Não, a maratona se corre 42 quilômetros em horas. E você não consegue correr assim. É gradativamente. Então, nós estamos aqui ainda num anonimato. Mas essa igreja será conhecida, irmãos, de muita gente, de muitas pessoas. Vou até falar dessa forma, do baixo clero ao alto clero. De pessoas com muitíssimos recursos e de pessoas com quase nenhum recurso. Ou com nada, com zero de recurso. Mas hoje nós estamos num anonimato ainda. É como se nós fôssemos, estivéssemos aqui num tempo de preparação, fundação, base, alicerce, coluna, viga, terra, cavucando e furando e concretando. É desse jeito. E pedra chegando. Mas não vai chegar quando os porcelanatos, Michela? Quando vai chegar as torneiras bonitas que nem Salomão em toda a sua glória tinha? Quando vai chegar esse tempo? Vai chegar. Mas nós estamos aqui cavucando ainda. Uns tatu, parecendo um bando de tatu, irmão. É essa a nossa função. Então, todo o recurso que nós temos, nós não podemos vair, deixar que eles escapem. Por isso eu tenho, não sei você, eu tenho no meu coração algo que quem o Senhor nos der aqui, nós não vamos lançar fora, mandar embora não. Que Ele nos deu, mesmo que seja aquela cheia de carrapicho, mas tem que tirar. Me vem uma mente, me vem uma cena nesse dia que eu estava olhando um vídeo de um cachorro que... Um cachorro desses cachorros de caça que foi em cima de um porco espinho. Mas o porco espinho botou tanto espinho no coitado do cachorro que o cachorro estava com a barba, assim, o rosto, o corpo, o peito, a cauda do cachorro, as patas, tudo lotada de espinho. E o homem tirando os espinhos. E ele usava uma técnica para tirar os espinhos do cachorro. Vai vir gente desse jeito aí. E chorando, e nós puxando espinho por espinho. E mais vai vir gente também, sem quase nada de espinho. Né? Vai vir pessoas de todos os jeitos, queridos. E nós não podemos simplesmente deixar que eles vão. Ah, está computado na perda mesmo, isso aí é perda. Tá, tudo bem, perdemos quanto aí? É, nós tínhamos 3 mil membros, agora estamos com 2.920. 80 foi embora. 80 é uma igreja, rapaz. Tu é doido? Não pode deixar esse povo embora, não. Então, nós temos que... Tudo que o Senhor nos der, mas abraçar, irmãos, como se esses recursos dependessem a nossa própria vida. Você entende o que eu estou dizendo? É isso que essa mulher entendeu com aquelas dracmas. As dracmas, ela tinha 9 lá ainda. Dava para fazer alguma coisa. Talvez pedir um desconto naquilo que ela ia comprar. Não, ela não se contentou. Eu vou buscar até que eu ache. Diligência. Acenda a luz. Varre a casa. Eu acho. Festa. E é assim que tem que ser, meus irmãos. Então, não está computado aqui como algo natural. O mundo corporativo diz que os negócios são pautados com possibilidade de perda e de lucro. Não tem problema. Mas a mulher não entendia assim. Ela entendia que ela precisava achar até que achou. E o texto fala de uma organização em achar a dracma. Foi preciso organizar as coisas para que o resgate fosse feito. Houve-se necessidade de acender a luz, houve-se necessidade de tomar ânimo. Necessário se fazer a faxina, a varrição. E faxina cansa, faxina é difícil, faxina tira a sua beleza. Eu nunca vi uma mulher fazendo faxina de salto alto, toda produzida, bonita e cheirosa. Nunca vi. Vi umas fazendo faxina com os cabelos, estavam assim, ó, parecendo uma medusa. É dia de faxina, não tem problema. Mas que eu acho, eu acho. É isso, irmãos, que nós precisamos ter. O dia de ficar elegante é dia de ficar elegante. Mas o dia de arregaçar as mangas, e se possível for... Virar a casa de cabeça para baixo, mas que acha, acha. É assim que tem que ser. Amém. E de verdade, irmãos, eu tô já até me fazendo pastor da igreja aqui? Não sou, mas assim, tipo... Não estou muito afim daqueles pregador almofadinho aqui não, viu? Que só quer pregar com camisa de boa atuadora. Mas Deus tem, Deus pode, Deus faz, Ele é, Ele pode, Ele vem. Aleluia, glória a Deus. Não. Pode pregar até de sapatão de segurança, que eu quase vim com ele, eu tirei na hora de vir. Não tem problema, irmão. Mas tem dia também que a gente fica bonitinho também, cheiroso. Mas não precisamos de almofadinhas. Precisamos de negro com sangue nos olhos, irmão. Esses são dos bons que a gente precisa aqui. Então essa mulher, ela empreendeu isso, meus irmãos. Ela foi atrás. O texto fala de uma organização para achar. Você viu lá que teve um ânimo, ela tomou um ânimo para fazer aquilo. Iniciou a faxina, a varrição. Foi nos lugares escuros até que achou a moeda. Ah, você está aí. Existe coisa em nossa vida, irmãos, que necessitaram de luz para ser achada. Áreas do nosso viver que estavam em completa escuridão. E se não fosse a luz da palavra, nós não se achávamos. Essa é a verdade. A faxina precisa ser feita. E quem mostrou isso? Foi quem? A luz. Eita! Mas isso até é sujo. Espera aí que eu vou dar uma organizada. Eu não sei você, irmão. Eu vou contar algo aqui da minha esposa, ainda que ela não escute. Mulher tem um... Acho que tem um parafuso meio... Quase solto. Folgado. Quase soltinho. Irmão, tem dia que essa minha esposa, ela tá tomando o seu banho. E eu não sei porque ela olhou pro azulejo e não gostou. E tá tomando banho. Ei, me dá a escova aí. Ela vai fazer faxina nessa hora, isso não é hora de fazer faxina. Mas eu acho que vocês também devem ser assim. E aproveita, já que eu estou aqui mesmo, eu não vou deixar essa passar batido não, eu vou tirar essa crosta agora. E já aproveita, já toma o banho e já aproveita também, já tira a crosta que ela observou que tem no box dela lá. Quando, irmãos, que nós vamos fazer um trem desse na nossa vida, nós passa e deixa por cima. Ah, depois, amanhã eu pego. Você vai pegar isso? Não, não, amanhã eu pego, amanhã eu pego. Hoje eu não estou muito afim. Irmãos, mulher desse jeito. E o que mostrou que aquela casa precisava de faxina foi a luz. E se você se expor à luz da palavra, você vai ver o quanto de faxina você, eu, nós precisamos. É só se expor à luz para você ver. Eita, peraí, isso aí está errado. É só se expor à luz. Eu não sei esse povo que quase nem congrega direito, que quase nem escuta palavra direito, que quase nem lê Bíblia direito. O povo muda, é a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Mas quando você se expõe à palavra, irmão, você não gosta do que você está vendo, não. Eita, esse negócio está muito sujo. Não, 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 vou limpar isso aqui agora. Porque a palavra te confronta. Você percebe? É isso que essa mulher viveu, um confronto da palavra, porque ela acendeu a luz. Percebe, querido? A faxina precisava ser feita e quem mostrou isso foi a luz. Sem luz não se enxerga a necessidade de fazer nada, muito menos faxinar. A limpeza, que nada mais é do desapegar daquilo que você não precisa mais. Você precisa de lixo? Não. Então o que você faz com ele? Limpa, varre, recolhe e bota fora no lixo. Tem até uma música que faz isso, né? Não, espera aí, irmão. Abafa. Vamos aqui voltar aqui na palavra. Então você joga fora. Então a resposta é: Quando eu achar que foi perdido, a resposta está: diligência, esforço. O esforço tem que começar. E buscar, eu duvido se essa moeda não estava, o texto não fala, só fala que ela achou. Mas você já reparou que as coisas que você perde vai estar no lugar mais improvável da sua vida? Esse dia, vou contar mais essa aqui e eu vou terminar. Esses dias, eu fui obrigado a cancelar o meu cartão do banco, porque eu não sei, o cartão sumiu, perdeu. Minha esposa disse que perdeu o cartão. Eu perdi o cartão. Eu falei, então vamos ter que cancelar. Eu falei, vai, cancela lá, você que é o titular da conta, cancela. Eu cancelei o cartão. E assim que eu cancelei o cartão, o cartão estava no lugar tão improvável, irmão, mas estava lá. E quando nós fomos pegar a chave do carro, que é onde o lugar que a gente guarda, o cartão aqui, por isso que tem alguns irmãos que dizem que não estão lendo mais a Bíblia. Por que você não está lendo a Bíblia? Eu perdi meu óculos. Se você talvez pegar a sua Bíblia e abrir, você vai ver o óculos dentro da Bíblia. No lugar mais improvável que possa estar. Então, quando você perde algo, quando eu perco algo, quando nós perdemos algo, irmão, pode ter certeza disso, vai estar no lugar mais improvável que você imaginar. Mas só acha quando se acende a luz. Amém, queridos?